E agora a gente fala com um parlamentar da oposição, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, na ponta da linha com a gente, para falar sobre a reforma da Previdência. Ele também é membro titular da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Paulo Teixeira, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, deputado, constitucionalidade, admissibilidade, que são as questões aí que a CCJ tem que votar nesse momento para admitir ou não a PEC da reforma da Previdência. Na sua avaliação, essa reforma, do jeito que ela foi trazida pelo governo, ela fere a Constituição brasileira?
Fere. Fere porque na quantidade e na qualidade ela altera o propósito da Constituição. Qual o propósito da Constituição? É diminuir as desigualdades sociais. É diminuir as desigualdades regionais, é garantir uma rede de proteção à velhice no Brasil, à doença, ao trabalhador mais humilde, mais pobre. Portanto, eles, quando fazem uma proposta de reforma da Previdência, eles atacam esses trabalhadores mais pobres. O que eles fazem? Eles mexem com o trabalhador que recebe aposentadoria rural, recebe até um salário mínimo. São pessoas que trabalham desde 13 anos de idade e que envelhecem cedo. Eles mexem na aposentadoria rural, aumentando o tempo para 20 anos, a mulher para 60 anos e aumentam também a contribuição para R$600. Portanto, eles teriam que preservar, entender que o trabalho rural é um trabalho específico, com particularidades, duro, né? E eles fazem, em cima de uma estimativa falsa, eles dizem, olha, tem só 17% de pessoas morando no campo e mais de 20% de aposentados rurais. Puxa vida, o aposentado rural foi morar na cidade, né? Ele foi, depois de tanto trabalhar, ele foi na cidade buscar serviços, saúde, e a família, etc. Bom, em segundo lugar, eles mexem com o benefício de prestação continuada que é devido aos idosos pobres, cuja renda não extrapola 25% do salário mínimo, a renda per capita. E eles aumentam a idade para aquisição desse benefício de 65 para 70 anos. Então, eles acabam atacando aqueles segmentos de mais baixa renda. Terceiro, eles aumentam a aposentadoria do trabalhador urbano para 40 anos de contribuição. Um mercado de trabalho que o pobre não consegue contribuir, né? Se quer 15 anos, você imagina 40 para ter uma aposentadoria integral, né? Então, eles fazem um discurso do privilégio, mas mexem com os mais fracos. Vejam, eles fizeram grandes. Não poderia manter privilégio. Nós estamos de acordo. Mas com quem que eles mexem? Eles pegam o trabalhador rural, o trabalhador urbano de baixa renda, pegam o beneficiário do benefício de prestação continuada e achatam, né? Dificultam. Eles não vão chegar à aposentadoria, segmento e aos benefícios do jeito que eles estão propondo. Mas eles vão e mandam um benefício para os militares. Eles ampliam os benefícios dos militares. Poxa, nós queremos um tratamento isonômico. Os militares têm que ter um tratamento igual dos civis. Portanto, eles têm um discurso, que esse discurso foi feito, mas uma prática que não corresponde ao discurso e que desfavorece o mais pobre. Hoje, na Folha de São Paulo, tem uma pesquisa que diz que 51% da população é contra esta reforma da Previdência. Esta reforma.
Esta reforma. Então, deputado, se houver alguma mudança, o senhor acha que ela pode ser aprovada? Mudanças nesses pontos que o senhor citou, por exemplo?
Tinha que mudar esses pontos. Tinha que mudar. Por exemplo, nós somos favoráveis e também, deixa eu levantar dois últimos pontos para dizer do que nós somos favoráveis. Uhum. Eles querem também desconstitucionalizar o valor dos benefícios, tirar da Constituição, o que quer dizer que eles querem tirar essas correções, valores e benefícios. E, por último, eles querem criar um regime de capitalização, que é um regime que só o trabalhador contribui, o empregador não contribui, o Estado não contribui, e as experiências no mundo inteiro, o cálculo atuarial, vai fazer com que os aposentados, depois de 40 anos, vão receber 60% do salário mínimo.
Uhum.
Então, eles estão fazendo uma coisa que não interessa. O que nós seríamos favoráveis? Aí, vamos lá. Né? Em primeiro lugar, nós somos favoráveis a um tratamento isonômico de todas as categorias. Quem está no setor público, quem está no setor privado, civis e militares.
Uhum.
Tem que ter um tratamento igual. Não pode ter um tratamento diferenciado. Certo? Em segundo lugar, nós somos favoráveis à ideia de que agora é o momento de você ter um tratamento principal, setor público. Certo? Por exemplo, tem gente que ganha acima do teto. Não pode ganhar acima do teto. Tem juízes, procuradores, ganhando acima do teto.
Uhum.
Não pode. Tem que tirar esses privilégios. Né? Em terceiro lugar, tem desonerações que somam 300 bi. Nós temos que retirá-las. Tem muitas dessas desonerações que têm que ser retiradas. Em quarto lugar, você tem que ter uma lei de execução fiscal mais aguda para não permitir que a pessoa que não paga a previdência incorpore esses valores ao seu patrimônio. Tem que devolver a previdência. Em quinto lugar, nós temos que garantir também que certos segmentos que não pagam impostos, como são aqueles que recebem lucros e dividendos, passem a pagar. Né? E vamos mexer em certos temas que estão ali na aposentadoria do setor público, que podem caracterizar correções mais precisas. Né? Então, nós somos favoráveis a mexer, mas se você tem para fazer uma analogia, se tem problema numa casa, você não pode, se o problema está no telhado, você não pode mexer na parte hidráulica.
Uhum.
Né? Se o problema está, digamos assim, na parte hidráulica, você não pode mexer no telhado. Então, esse governo tem um diagnóstico errado sobre a sociedade brasileira e um remédio contra aqueles que estão já na vida tomando muito remédio forte.
Uhum.
Então, eles querem matar o paciente a continuar assim.
Uhum.
E o discurso deles vai numa direção, a prática vai noutra. Então, esses mecanismos são inconstitucionais, porque ferem o pacto constitucional da Constituição de 88.
Uhum. Então, a ideia da oposição nesse momento é barrar o texto na CCJ já de admissibilidade para esses pontos que o senhor apresentou, que são favoráveis, serem apresentados em outras propostas, em outros projetos.
É isso. Eles ontem, por exemplo, eles mesmos disseram, a gente vai mexer na aposentadoria rural, vamos mexer no BPC, vamos mexer em certas coisas... Mas no texto da admissibilidade ontem que foi lido, eles não mexem nada.
Uhum.
Né? Então eles estão querendo um cheque em branco para que nós aprovemos e uma outra comissão mude. Ora, não existe essa situação, não tem cheque em branco. Vamos já na constitucionalidade resolver esses problemas.
Uhum. Perfeito. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, conversando com a gente, ele que é membro da Comissão de Constituição e Justiça, membro titular da CCJ, debatendo aqui a respeito da reforma da Previdência, portanto aí a posição, né, da oposição a respeito dela, ao contrário à admissibilidade, e vamos acompanhar aí como será o debate na semana que vem. Deputado Paulo Teixeira, muito obrigado aí pela participação, um grande abraço para o senhor, obrigado por estar com a gente.
Obrigado pela oportunidade aí de falar, um abraço para vocês, para os ouvintes, e parabéns ao deputado que me antecedeu. Eu vou reunir dois ônibus lá de São Miguel Paulista para o aniversário dele.
Tá certo. Um abraço, deputado. Grande dia para o senhor.
Obrigado.
Tudo de bom.
Tchau.